E Porto Alegre e região metropolitana vão receber o Fórum Social das Resistências 2020. O fórum que se soma aí a outras iniciativas também articuladas ao redor do mundo, ligadas ao processo do Fórum Social Mundial, como, por exemplo, o Fórum Social Pan-Amazônico. E hoje, inclusive, a gente vai ter a marcha de abertura do Fórum Social das Resistências e depois teremos a Assembleia de Convergência, mesas de debates, Assembleia dos Povos e a reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. E para falar conosco a respeito, temos aqui o integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e também integrante da diretoria executiva da BONG, Mauri Cruz. Bom dia, Mauri.
Bom dia a todos os ouvintes e aí os assistentes, né, porque estamos também no vídeo aí, né?
Isso, também estamos aí, transmissão pela TVT, também pelos nossos canais no YouTube. Mauri, você está indo fazer o credenciamento, então, para o fórum?
Estamos indo para a abertura, né, o primeiro momento do fórum é a abertura do credenciamento às 9 horas, depois às 14 temos a abertura da feira de economia solidária, e às 16 a concentração para a marcha, e às 18 a marcha de abertura. Que esse ano, como a abertura é no 21 de janeiro, também é o dia contra a intolerância religiosa, a marcha de abertura do fórum está combinada com a 12ª marcha pela vida e em defesa da liberdade religiosa, que aqui no Rio Grande do Sul ela é puxada pelos povos e pelas religiões de matriz africana. Então nós temos esse componente importante aí no Fórum das Resistências na nossa abertura.
E qual vai ser o principal mote do Fórum das Resistências, né? Quais debates que vão estar ali em evidência nesse encontro?
Olha, o Fórum das Resistências está articulado no processo do Fórum Social Mundial, né? Então, Porto Alegre acaba sendo uma espécie de um pit stop assim, do processo dos fóruns internacionais, né? Para um debate metodológico e, principalmente, encontro dos grandes movimentos sociais, para pensar suas pautas e articular as agendas. Então, estamos tendo aqui em Porto Alegre a vinda de principais movimentos internacionais para fazer um balanço desse 2019 e pensar, né, as estratégias de resistência para 2020. Né? Não só enquanto Brasil, né, que a gente está vivendo esse momento bastante diferente para nós, né, nos últimos 30 e poucos anos, aí, pela primeira vez, estamos enfrentando no governo federal um governo de extrema-direita com uma agenda explicitamente fascista de retirada de direitos, né? Mas também a nível da América Latina e a nível mundial, né? Que o cenário ele é bastante parecido, né? Se a gente comparar a conjuntura atual com a conjuntura que gerou o Fórum Social em 2001, naquela época nós tínhamos o pensamento único do neoliberalismo, praticamente todos os países tinham governos neoliberais, inclusive o Brasil, defendendo o mercado como única alternativa para a superação das misérias, né? E hoje, tu tem o neoliberalismo ainda como uma pauta econômica, mas a pauta política é uma pauta explicitamente fascista, né? E de não só retirada de direitos, mas de eliminação, né, dos sujeitos, dos segmentos da área social. Então, realmente, exige que os movimentos e as organizações de resistência se reúnam e pensem, planejem estratégias que sejam eficazes para a defesa, né, do direito à democracia, para a defesa da vida, para a defesa do meio ambiente, que são as pautas principais aí que estamos tocando.
Era justamente essa questão que eu queria abordar com você, Mauri, porque quando o Fórum Social Mundial surge ali no início dos anos 2000, a gente tem um predomínio do neoliberalismo, de governos neoliberais, inclusive na América do Sul. A gente tinha Fernando Henrique Cardoso no Brasil, ali àquela altura, também Carlos Menem na Argentina, o Fujimori no Peru, enfim, a ideologia neoliberal parecia que ia reinar. Mas hoje, esse mesmo neoliberalismo aparenta ser muito mais selvagem, né? Inclusive porque ele vem acompanhado de uma pauta de exclusão de minorias e com todo esse ideário da extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas a gente percebe isso também em diversos outros países do mundo. É um contexto pior do que o do início dos anos 2000, ou hoje os movimentos estão mais articulados e, por isso, mais preparados para fazer esse trabalho de resistência?
Não, eu acho que é mais complexo. Eu acho que a palavra pior não dá conta. A extrema-direita, né, o fascismo, ela se apresenta como alternativa ao status quo do sistema neoliberal, né? Ela se apresenta como alternativa. Então, quando nasceu o Fórum em 2001, Davos era a Meca, né, dos governos neoliberais, e de lá tinha o pensamento básico. Hoje, né, Davos também disputa protagonismo. Por quê? Porque a agenda do Trump, a agenda do Bolsonaro, a agenda, né, dos países, dos governos de direita europeus, eles buscam se diferenciar, né, da agenda que o neoliberalismo apresenta. Embora, do ponto de vista econômico, utilize a cartilha neoliberal, mas do ponto de vista político, eles se colocam antissistêmicos. Né? Em 2001, nós éramos os antissistêmicos. E pós as experiências, principalmente da América Latina, de governos democrático-populares, também houve há um certo esgotamento daquela agenda desenvolvimentista com inclusão social, né, que não deu conta de fazer, digamos, um enfrentamento ideológico, né, a formação política ideológica das sociedades para a defesa dos valores, né, dos bens comuns, da defesa da natureza, da defesa da vida. Né? Eu acho que as experiências centro-esquerda na América Latina, elas trabalharam muito em torno, né, de uma inclusão econômica, né? Uma inclusão a partir do acesso a bens materiais, o acesso à renda, e não um debate mais político-ideológico sobre uma formação, né, das sociedades sobre os dilemas e os desafios que a humanidade vive, né? De proteção ambiental, de direitos dos sujeitos, né? De respeito à vida, dos direitos humanos. Né, agendas que nasceram, né, que estiveram sempre muito presentes no Fórum Social desde 2001. Então parece que nós temos um ambiente diferente, porque no cenário internacional está, né, mais complexo, porque a extrema-direita se apresenta como alternativa antissistêmica, numa sociedade onde parte significativa da população está, né, frustrada com o sistema democrático de representação política, né, não vê as suas necessidades atendidas a partir dessa democracia liberal. E, por outro lado, a própria utopia, né, de um projeto, de um outro mundo possível, ela precisa ser reconstruída, ela precisa ser reorganizada, porque não dá conta, né, um modelo desenvolvimentista com inclusão social. É necessário que se pense uma sociedade a partir de valores, né, humanitários, de valores humanistas e de uma relação com a natureza completamente diferente do que vem se tendo agora, com a questão dos direitos humanos no centro da política e da democracia. Né? Então, os desafios para nós que estamos na resistência, todos os movimentos, ele é muito grande, né? E por isso a possibilidade de estarmos aqui em Porto Alegre, reunindo essas lideranças dos movimentos para fazer um debate, para fazer este balanço e, principalmente, tentar construir alternativas e janelas para que, já em 2020, a gente possa mudar um pouco a inflexão dessa correlação de forças que está desfavorável para nós, não só no Brasil, como em toda a América Latina e no mundo.
É interessante, quando a gente pensa nesse processo do Fórum Social Mundial desde o seu início, a gente percebe que o próprio Fórum Econômico Mundial foi influenciado, porque antes não existia simplesmente qualquer tipo de pauta ou preocupação social. E hoje o Fórum Econômico Mundial discute, obviamente, de forma bastante restrita, né, a questão da desigualdade, por exemplo. Mas ao mesmo tempo que houve aí essa inserção do social no Fórum Econômico Mundial, que a gente sabe que é uma forma um pouco de dourar a pílula, no caso, houve também esse acirramento, esse ganho de extremismo político por parte da direita em diversos países do mundo, não, Mauri?
O Fórum Social de Porto Alegre, ele nasceu numa lógica de tentar abrir um diálogo, né, com o establishment, digamos assim. Né? Tanto que nos primeiros fóruns, eu acredito, pelo que eu me recordo, em 2002, né, inclusive se estabeleceu uma conexão Porto Alegre-Davos, né, e delegações de Porto Alegre abriram um diálogo com Davos. Né? Então, assim, havia uma vontade, um interesse e um objetivo claro de se colocar a agenda social dentro do diálogo em Davos, ou seja, né, era um fórum anti-Davos, mas ao mesmo tempo se colocava no ambiente internacional à disposição de fazer um diálogo e fazer uma inflexão, né, na agenda neoliberal que estava sendo colocada. Hoje, Davos busca recuperar um protagonismo na agenda econômica, né, tanto que, como tu mesmo dissesse, o centro da agenda de Davos agora, que começou ontem, né, é a questão socioambiental, né? A agenda ambiental. Eles trabalham muito em cima dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a agenda que a ONU, né, trabalha. Né? Então, assim, eu acho que o próprio sistema, ele busca criar uma ponte de diálogo, digamos assim, com a crise social, com a crise ambiental, com a crise política, né, com a crise democrática que existe no mundo. Por outro lado, né, a extrema-direita ela enxerga nessa ilegitimidade do neoliberalismo uma porta para as suas pautas, né? E por isso, então, eu coloco realmente que o ambiente é bem mais complexo do que era em 2001, onde o mundo inteiro defendia o neoliberalismo, era um pensamento único, e, né, em Porto Alegre se construiu a insígnia de um outro mundo é possível, justamente demonstrando que era necessário criar um contraponto àquela visão única, aquela concepção de caminho único que o neoliberalismo estava se apresentando num mundo pós a queda do Muro de Berlim, pós fim da União Soviética, né? Então, depois de décadas de contraposição entre o capitalismo se apresentando, né, como mercado de alternativa e o socialismo apresentando como Estado, né, a centralização da economia no Estado como saídas, a gente estava no limbo e o Fórum Social apresentou a agenda de um outro mundo possível, que não era aquela visão, né, de um capitalismo de Estado, que o socialismo de alguma forma representava, e também não a visão do capitalismo, né, o mercado tentando se apresentando, né, iludindo a sociedade de que resolveria todos os problemas. Eu acho que, como assim eu já disse, essa questão de reconstruir a utopia, né, de um outro mundo possível parece um grande desafio para a agenda dos fóruns sociais mundiais, porque sem utopia não há possibilidade de qualquer transformação social, né? A sociedade, a humanidade se move a partir, né, de grandes ideias, e eu acho que a necessidade de nós recriarmos a utopia é fundamental. Até porque o mundo do trabalho, né, aquele que gerou toda a concepção de esquerda, né, da relação do conflito capital-trabalho, do lugar da classe trabalhadora nos processos de transformação, aquele mundo do trabalho não existe mais, né? Ou seja, as revoluções tecnológicas elas alteraram completamente o processo de acumulação capitalista, os sujeitos deste processo hoje são outros, né? A uberização da economia ela é uma representação disso, hoje é o consumidor quem gera a mais-valia e é o processo de acumulação do capital, né? E não é por outro motivo que hoje as agendas que enfrentam, né, que estão na linha de frente contra a agenda neoliberal e capitalista é a luta das mulheres, é a luta da juventude negra, é a luta LGBT, ou seja, são as pautas identitárias que lutam por direitos humanos e pela defesa do meio ambiente, que é aquelas que estão tendo maior força e capacidade para fazer o enfrentamento com o sistema neoliberal. Então, eu acho que realmente é necessário se reconstruir essa utopia de um outro mundo possível, e esse desafio estará nos nossos debates aqui em Porto Alegre a partir de hoje.
E quando você fala, né, Mauri, do primeiro Fórum Social Mundial e da tentativa de diálogo, eu lembro ali que talvez um dos momentos mais emblemáticos de todo esse processo do Fórum Social Mundial tenha sido o debate ali ao vivo, né, entre os dois locais diferentes, entre a Hebe de Bonafini, né, uma das fundadoras da Associação Mães da Praça de Maio da Argentina, e Jorge Soros, né, um mega investidor que estava lá no Fórum Econômico Mundial. E aquilo ali foi muito significativo, né, duas visões de mundo absolutamente distintas ali, debatendo no mesmo nível. Aquilo foi sensacional.
Eu acho que Porto Alegre, os primeiros fóruns sociais de 2001 a 2005 cumpriram um papel fundamental da reorganização do pensamento da esquerda, né, e do entendimento de que o pensamento da esquerda mundial não estava limitado à experiência, né, dos governos socialistas, né, pós a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que aí, por isso, as agendas, né, dos direitos humanos, as agendas ambientais, a agenda dos direitos das mulheres, né, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, elas foram muito fortes nos primeiros fóruns, demonstrando essa amplitude, né, do pensamento de esquerda moderna, né? Por outro lado, a realidade, esse pensamento ajudou muito nas experiências de governos na América Latina, principalmente, né? O fórum teve uma influência muito forte, né, da experiência que a gente teve, né, de aí quase 20 anos de governos democráticos e populares na América Latina, com as suas vitórias, com a sua importância, com as suas conquistas, né, que é um legado muito importante essas experiências que tivemos, mas também com os seus limites. E eu acho que aí é o desafio para esse novo momento, né? O Fórum Social ele tem o desafio de recuperar este espaço, né, de protagonismo internacional no diálogo com a agenda da construção de um outro mundo possível. Mas isso eu acredito só será conquistado a partir dessa reconstrução dessa agenda, né? Dessa utopia, como eu coloquei. E isso me parece que está em processo de construção, né? A gente sente que nós estamos num processo de transição, onde a emergência das crises colocadas, tanto climática, quanto social, quanto econômica, né, quanto política, ela exige que a sociedade internacional, que a sociedade civil, né, de todos os locais, busquem alternativas e busquem saídas. E o Fórum Social é um dos poucos espaços assim, autônomos, né, autogestionário, amplos, né, onde esse diálogo pode ser feito. Então, por isso, a importância desse evento em Porto Alegre, que é preparatório ao Fórum Social Mundial, que deverá ser realizado em janeiro de 2021 no México, né? Vai ter reunião do Conselho Internacional aqui em Porto Alegre depois do fórum, e uma das pautas principais é a preparação do Fórum Mundial no México em janeiro de 2021.
Tá certo, Mauri. Muito obrigado pela sua participação. Bom fórum e até a próxima.
Tá bom, obrigado. Continue acompanhando aí, porque certamente os debates serão muito interessantes e a gente volta a conversar no final. Um abraço.
Bom dia a todos e todas. Bom dia. Conversamos aqui com o integrante do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial e também da diretoria executiva da BONG, Mauri Cruz.